Ok, nós estamos em 2 Reis 5, falando sobre essa história bem conhecida, provavelmente a mais conhecida da vida dessa época de Eliseu, da vida de Eliseu, provavelmente a história mais conhecida é essa de Naamã. Então nós estamos aí já falando sobre essa história, duas aulas. Então vamos retomar. Nós estamos, já falamos sobre, na última aula nós falamos sobre a importância da humilhação, né? A necessidade de humilhação para receber a cura e a ação de Deus na vida dele. Então nós vamos falar um pouco mais sobre o significado espiritual da lepra, da doença dele. Mas vamos pegar bem esse contexto, porque faz parte, acho que é uma das coisas mais salientes, né, mais fortes na história de Naamã, foi essa, primeiro assim, de ser um homem da Síria, um homem fora da nação de Israel, um povo que na verdade era inimigo de Israel. Então assim, isso é o início da história, essa figura de quem era Naamã e de Deus ter permitido uma menina israelita para ir lá na casa dele como escrava, como uma menina oprimida, arrancada da família dela, mas de ser usada por Deus para alcançar esse homem que tinha essa posição tão importante nesse reino da Síria. Então essa é a primeira coisa que chama atenção: quem era Naamã, né? Deus vai alcançar uma pessoa importante fora de Israel. Mas a segunda, talvez a segunda coisa mais forte na história de Naamã é essa coisa que ele quer a cura, ele vai atrás, mas ele tem que seguir vários passos de humilhação para chegar à resposta de Deus para ele. Até o fato, né, de acreditar na história da escrava dele era uma humilhação. Ele que é o grande general, ele vai seguir o conselho de uma escrava. Ele podia falar assim: que é isso, você não sabe de nada, né? Nossos deuses aqui são melhores que os seus, vocês são um povo que, se o Deus de vocês fosse forte, o seu país não estaria perdendo para nós, né? Então ele poderia ter usado outros argumentos para dizer que essa menina não tinha nada, não sabia de nada. Então ele acreditou no que ela falou. E depois também o fato de ir lá para Israel, pensa bem, né? Eles são os fortes, eles que estão dominando. Então ele buscar a solução no país que eles estão dominando é uma humilhação também, porque ele vai ter que chegar lá como quem está buscando ajuda, não como quem está impondo. Então é outra humilhação. Aí chega na frente do rei, né, como nós vimos. O rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel e ele vai, apesar de estar indo para vamos dizer assim, um povo inferior, ou um povo que está servindo, está sendo dominado por eles, ele vai como importante, ele vai com toda aquela comitiva e com um monte de ouro e prata e, né, um presente, assim, bens, um valor alto, para dizer assim: eu estou aqui buscando ajuda, mas eu posso comprar, eu sou poderoso, eu posso fazer isso. E não era na cultura da época e na cultura de hoje, que não é muito diferente, as pessoas pensam muito que podem comprar a bênção de Deus, né? Nós temos, ou materialmente, infelizmente a igreja tá ajudando nessa mentira, que você pode comprar as bênçãos de Deus, né? E é muito difícil discernir a diferença entre a verdade e a mentira, porque é lógico que quando você recebe algo de Deus, você deseja, e é bíblico você doar o que você tem para Deus, mas é muito diferente. A gente precisa entender essa diferença. Isso nós vamos ver, nem hoje nós vamos chegar lá, mas essa história vai mostrar, tanto pela atitude de Eliseu em não aceitar o presente de Naamã, como da atitude errada de Geazi, que vai atrás com mentira e pega algo para ele. Assim, a história também, isso é outro fato importante que nós vamos chegar depois, entender como que Deus encara essa questão da nossa resposta de oferecer algo a Deus por causa das bênçãos que nós recebemos. Então a gente sabe que tem algo disso na Bíblia. A Bíblia fala muito sobre dinheiro, né? Deus não é indiferente ao assunto de dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas não é um assunto de pouca importância. Mas Naamã, ele não tem nenhum conhecimento dos caminhos de Deus, então ele chega com a atitude de um homem natural, pensando que eu vou pegar uma cura e eu vou comprar isso, eu vou favorecer o profeta, seja quem for que vai me atender, vai ficar muito propenso a me ajudar, porque eu vou dar um grande presente para ele. Então ele chega com essa atitude, só que ele chega no rei e o rei de Israel assim: que isso? Estão me pedindo para curar esse homem? E aí você tem que entender todo o contexto, que a Síria já ganhou de Israel, já matou o pai, né, esse rei atual, Jeorão. O pai dele foi morto na batalha contra a Síria. E tem até aquela tradição que vem de Josefo que Naamã, acho que eu pessoalmente não vejo muito fundamento nisso, mas tem uma tradição que acha que Naamã foi o cara que atirou por acaso e matou Acabe. Mas enfim, de qualquer forma, o contexto da história é esse rei Jeorão, ele não pode simplesmente dizer assim: o rei da Síria está pedindo que eu cure esse general dele. Bobagem, vai embora. Ele não pode fazer isso, porque o rei da Síria é muito mais forte que ele e já ganhou dele, e eles não são assim totalmente servindo ao rei da Síria, mas eles não podem levantar muito a cabeça, porque Síria é muito mais forte. Então ele rasga as roupas, porque que o rei da Síria está querendo comigo? Ele está querendo me colocar numa situação impossível, que eu tenho que curar o general dele, sendo que eu não tenho poder. E aí a gente compara o rei de Israel com a escrava, com a criadinha de Israel. O rei de Israel não sabe o que fazer com Naamã. E a escravinha lá na casa de Naamã sabe exatamente o que tem que fazer. Então você tem assim esse contraste, né? A história mostra esse contraste, né? Um rei se comunicando com o outro, mas eles estão totalmente por fora. Não que Deus não use governantes. Deus, assim, o reino de Deus tem a ver com governo, o reino de Deus tem a ver com Deus estabelecer os seus representantes como governo. O rei de Israel deveria ser um representante de Deus, mas o rei de Israel hoje, né, nessa história, é um representante de Baal. Ele é um representante de um outro Deus. Ele não sabe o que fazer. Ele fala do nome de Deus. Versículo 7, 2 Reis 5, 7. Sou eu Deus? Tudo bem, essa palavra Deus aqui é aquele nome genérico Deus, não é Jeová, o Deus especial. Mas eles falavam de Deus. Eles falavam de Deus. O rei Acabe, ele colocava nomes nos filhos que tinha a ver com o Deus de Israel. Então eles tinham essa mistura, falavam de Baal, mas falavam de Deus, mais ou menos como a igreja hoje, né? Que fala de Deus e tem muitas outros deuses misturados, né, na nossa vida como igreja. Então, mas a coisa importante é que o rei de Israel, que deveria saber, está pedindo para curar, claro que eu não curo, mas tem um Deus em Israel e tem sacerdotes, e tem profetas, e tem como saber se Deus vai curar ou não. Mas ele rasga as roupas só pensando em: esse rei da Síria está me colocando numa situação impossível para depois me usar isso como desculpa e, sei lá, fazer guerra contra mim. Então, mas isso, eu estou colocando isso aqui como um dos passos na humilhação de Naamã, porque Naamã está lá com todos os presentes dele, com todo o ouro dele, querendo uma resposta. A menina falou que tem, o rei, o senhor dele, né, o rei, o chefe dele, falou: vai lá que eu dou uma carta minha para você, né, para dar mais força lá. E ele chega para o rei e o rei faz uma cena, né? Faz uma demonstração na frente dele, dizendo: que é isso? Eu não posso te ajudar. Então, Naamã passa por todas essas situações aqui. Mas, onde tem humilhação mesmo, é daqui para frente. Né? Aqui, Eliseu fica sabendo que o rei de Israel rasgou as roupas, manda uma mensagem para ele e fala assim, você não sabe o que fazer? Mande Naamã para cá, porque tem um profeta em Israel que sabe o que fazer. Então, que alívio, alívio para o rei, tira esse homem de mim, tira essa situação de mim, e alívio para Naamã, que Naamã, a gente não sabe aqui na Bíblia, quanto tempo, foi de um dia para outro, quanto tempo que gastava, que não era por celular naquela época. Então, quanto tempo que levou para Eliseu ficar sabendo, tudo bem que o Espírito Santo é muito melhor do que celular, do que internet. Então, Eliseu deve ter ficado sabendo na hora, né? Mas eles trabalhavam através de mensagens, de mensageiros, do sistema da época, né? Então, quanto tempo Naamã ficou assim? E agora? Que eu vim, fiz toda essa viagem, me humilhei, vim aqui com a carta do meu chefe, do meu rei, e não tem nada para me ajudar, né? Vocês acham que Naamã não... Vocês viram depois a reação de Naamã. Naamã não é uma pessoa muito calma, não. Ele fica bravo. Então, Naamã devia estar assim, esse rei vai ver, ou a minha escrava vai ver. Eu não sei o que Naamã estava tramando nessa época, nesse momento. Mas alguma coisa estava passando na cabeça dele e foi uma humilhação. Mas aí chegou a mensagem de Eliseu, alívio para os dois, Naamã vai para a casa de Eliseu. Mas agora que começa a humilhação mesmo. Daqui para frente é humilhação mesmo. Porque aqui Naamã chega na casa do profeta e o profeta nem... Ele mandou vir, porque tem um profeta em Israel. Mas ele não se digna a ir à porta. Ele não vai nem falar com o tal do cara importante. Você veio para buscar uma cura, então Deus mandou falar para você. Vai lá no Rio Jordão e vai mergulhar 7 vezes. E Naamã explica como isso era totalmente diferente do que ele imaginava. Ele fala de duas coisas, né, principais nessa situação. Primeira, a humilhação de não ser recebido pelo rei, pelo profeta. Ele imaginava que o profeta, veja bem, ele tem uma doença, e daqui a pouquinho nós já vamos falar sobre, eu mencionei isso já, né, que a lepra é uma doença na Bíblia que tem um significado muito especial. A lepra não é qualquer doença. A lepra é considerada diferente de todas as doenças. Ela é considerada à parte no Velho Testamento e no Novo Testamento, que na verdade é uma continuação, eles continuam no Novo Testamento com as mesmas regras e os mesmos princípios que Deus deu para Israel. Então a lepra, ela é considerada diferente. Então já vamos falar sobre isso. Mas quando Naamã chega lá para o profeta, ele imagina, ele tem essa condição, a gente não sabe se na Síria eles tinham essa mesma conotação que tinha em Israel. Eles não tinham os princípios de Deus, mas a gente imagina que as pessoas que tinham lepra, elas eram consideradas impuras, elas não podiam ficar na sociedade. Não tem indício de que Naamã enfrentava esse tipo de situação na Síria. Ele era um rei, um capitão, um general, ele entrava na presença do rei, então parece que ele não era proibido como seria o certo em Israel. Mas a lepra é uma doença que envergonha. É uma doença que traz toda uma conotação de impureza, de não ter cura. É uma coisa que é aquilo que a gente viu no versículo 1. Naamã aí coloca todas as qualificações, todas as posições dele. Ele é importante, ele é querido pelo rei, ele foi até abençoado por Deus. Fala um monte de coisa no versículo 1. Naamã, isso, dá 4 ou 5 qualificações de quem Naamã era e depois termina. E ele tinha lepra. Então ele tinha todas as coisas importantes, todas as coisas boas, ele alcançou um monte de coisa na vida, mas ele tem lepra. Ele é uma pessoa condenada, ele é uma pessoa que tem esse estigma, né, de doença terrível. Então, ele chega, ele tem essa coisa que, essa condição humilhante, mas ele chega para o profeta pensando que o profeta vai resolver o problema dele de uma forma que honra. Ele quer que o profeta saia e receba com honras. E outra coisa que até assim, hoje eu estava pensando nisso, não tinha me ocorrido esse detalhe, que ele tem todo esse presente. Normalmente, como é que a coisa acontecia? Ele quer uma ajuda. Ele tem um presente para dar. As pessoas davam presente antes de receber a cura, não é? Antes de receber. A primeira coisa, dá o presente, né? Eles faziam isso com Deus, né? E até assim, até os sacrifícios para Deus envolvia isso. Antes de você ter o favor com Deus, você precisa do sacrifício pelo pecado. Com Deus tem outra conotação. Não é aquela coisa assim de apaziguar, que Deus é bravo, a gente tem que aplacar a ira. Não é aquela coisa do paganismo. Mas na cultura era assim. Naamã, ele vem com essa ideia assim: primeiro dou o presente e depois a pessoa fica toda alegre de ter recebido o presente e vai me atender bem, né? E até hoje, né, na política, em outros meios, funciona dessa forma. Primeiro você promete uma coisa, depois você vai conseguir algo em troca. Então, era essa a ideia. Eliseu, porque eu tinha pensado, Eliseu, ele foi dirigido por Deus para nem aparecer, nem receber pessoalmente. E isso era porque Naamã precisava realmente estar disposto a descer de nível para receber a graça de Deus. Vocês entendem? Ele é leproso. A lepra fala da nossa condição pecaminosa. Nós temos essa condição, mas a gente não desce do pedestal. A gente continua lá em cima. Eu sou leproso, mas eu sou Naamã. Me respeite. Não, você é leproso, você é ninguém. Desça, você não merece nem ser recebido. Você não tem nada. Ah, mas eu sou leproso, mas eu sou rico. Eu posso dar alguma coisa. Eliseu, além de não receber Naamã, porque, né, Naamã precisa assim, estar disposto a descer de nível, ele não tem a oportunidade de dar o presente dele, porque o cara nem recebe. Então, ele nem teve chance de fazer, olha isso aqui, ele nem teve chance. Ó, vai lá no Jordão, mergulhe 7 vezes. Ele dá a resposta, por um lado ele devia ficar contente, bom, o cara nem me cobrou nada, né? Mas por outro lado ele se sente humilhado, ele vai embora, ele fica indignado, furioso, né? Primeiro porque não foi recebido, não fala aqui, mas talvez assim, o cara nem viu quanto que eu ia dar para ele, né? Então ele quando você dá, você tira. Gente, nós precisamos entender isso. É diferente você dar a Deus como gratidão. Naamã até volta, depois ele quer dar, eu acho que até com uma atitude boa. Naamã volta depois da cura e diz: não tem outro Deus além do Deus de Israel. Eu quero dar. Eu acho que Naamã até estava certo da segunda vez. Ele voltou. Depois disso, ele voltou humilde. Ele não estava querendo. Ele voltou para o cara que não recebeu ele. Ele voltou com outra atitude. Ele voltou convertido, né? Depois de passar pelo Jordão. Mas mesmo assim, Eliseu não recebeu, porque Deus queria dar uma lição no sentido assim: você não vai embora pensando, eu fui curado, mas eu dei alguma coisa. É graça. Eu não fiz nada. Nada do que eu tenho é capaz de ganhar algum favor com Deus. Nada do que eu sou. Eu fui curado não porque eu sou um general importante da Síria. Eu fui curado porque Deus me curou. Tem um Deus em Israel. Para o Deus de Israel, o general da Síria não significa nada. Ele é o Deus de Israel. Eu sou ninguém. Então, ele precisou realmente chegar nesse ponto de não poder dar nada, absolutamente nada. Então, Naamã, ele queria ser honrado e ele queria, sim, uma cerimônia que, né, que fosse, né, cara, sai, ora por mim, passa a mão. Ele fala assim no versículo 11, eu pensava que ele certamente sairia, pôr-se em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Então, Naamã, como nós temos, quando você quer uma coisa de Deus, você já imagina, eu quero que Deus faça assim, assim, assim. E Deus fala assim, peraí, quem é Deus? Eu e você. Eu ou você? Assim, quem que vai determinar como que vai acontecer? Naamã, ele tinha na cabeça dele como que tinha que acontecer, e Deus não fez dessa forma. Então, ele foi humilhado. E a outra coisa que ele fala no versículo 12, é que tem rios na Síria melhores do que o rio Jordão. Isso também me chamou a atenção, porque é aquela coisa, Deus tem uma solução, e a gente pode pensar que tem soluções muito parecidas. A gente pode pensar que Deus cura, mas poderia ser do meu jeito, tem outras formas de Deus alcançar, e todas as religiões têm muitas formas de resolver o problema do homem. A gente tem muitos rios, é para banhar no rio, é para se mergulhar no rio, tudo bem, vamos para um rio, mas tem que ser o Rio Jordão? Tem que ser esse rio? Então é aquela coisa assim, só tem um jeito, o Rio Jordão fala da purificação, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, a purificação e o que, que isso significa, por que o Rio Jordão? Nós já falamos sobre o Rio Jordão quando Elias e Eliseu, não sei quantos lembram, falamos sobre o Rio Jordão. Alguém lembra o que, que significa o Rio Jordão? Alguém lembra do nome do Rio Jordão? Alguém lembra? O que quer dizer Jordão? Ele vem de uma palavra hebraica. O que quer dizer Jordão? Faz tempo já, né? Eu não lembro nem de ontem, vou lembrar de 5 meses atrás. Então, o Rio Jordão, ele tem um significado, que ele tem um nome que vem... Todo rio, né, que vai pela gravidade, todo rio desce. Mas o Rio Jordão, o nome Jordão significa descer. Mas por que o Rio Jordão descer? Todo rio, para a água correr pela gravidade, tem que descer. Mas o Rio Jordão desce muito. Agora eu não lembro os números, na época eu dei os números, né? Eu tinha pesquisado, vocês acharam? Morte para o ego, né? Porque descer é morte, né? Mas a gente falou assim, que o Rio Jordão, ele nasce no Monte Hermon, que é um lugar alto. Não é um dos lugares mais altos na Terra, mas é um monte. Agora, onde que o Rio Jordão termina? Alguém lembra da geografia? O Rio Jordão, se você tem um mapa mais ou menos na sua cabeça, geralmente quando você vê Israel, você vê dois lagos em Israel. A gente não chama de lago, né? São chamados de mar, né? Mas na verdade é um lago. Não é o mar Mediterrâneo, que é mar mesmo, mas no lado oriental de Israel tem dois lagos que têm o nome de mar. Quais são? Mar da Galileia e o Mar Morto. Só que o Rio Jordão nasce mais para o norte do Mar da Galileia, que na verdade quem forma o Mar da Galileia é o Rio Jordão. Okay? Então o Rio Jordão, ele nasce mais para o norte, na parte que... eles chamam assim de colinas de Golã, aparecem nas notícias bastante, assim, entre Israel e a Síria, e então lá nasce uma água, nós tivemos a oportunidade de ver essa perto da nascente, uma água abundante, uma água limpa. Mais para frente, como acontece com os rios, o rio fica sujo, cheio de terra e tal, mas a água nasce. Mas o que eu quero só lembrar sobre o significado do Rio Jordão, é que o Rio Jordão nasce numa certa altura, que não me lembro agora quantos metros é, mas o Mar Morto é especial. Por que, que o Mar Morto é especial? O que, que o Mar Morto tem de diferente? Porque fica abaixo do nível do mar. Porque normalmente os rios, né, Rio Amazonas, os rios, né, como aqui no Brasil, eles vão terminar onde? No mar, no oceano. Né? Eles vão correndo, descendo e vão chegar no mar. o Rio Jordão, ele termina mais, é o ponto mais baixo da terra, é o ponto mais que tem mais profundidade, assim, é uma superfície, mas é abaixo do nível do mar. Muito raro isso, não tem igual. Então, o Rio Jordão desce mesmo. Então, é por isso que o Rio Jordão, o nome do Rio Jordão significa descer. A palavra significa fluir, mas fluir para baixo. Então, o Rio Jordão, ele flui, ele tem vida. O rio tem o significado de uma coisa viva, ele está correndo. Água corrente é diferente de água parada. Então, o Rio Jordão, ele está descendo, mas para onde ele está te levando? Se você entrar no Rio Jordão, para onde você vai? Você vai lá para baixo e mais para baixo ainda. Então, o Rio Jordão é descer mesmo. Por isso ele tem esse significado de morte. Ok, antes de... Bom, só para terminar aqui, então, ele queria outros rios. Então, primeiro ele queria que o profeta recebesse e fizesse aquela coisa assim, que ele, apesar dele ser doente, ele seria honrado, né? E a gente sabe. Eu quero que vocês pensem em Naamã e a lepra como a condição de uma pessoa que não conhece a Deus, como era o caso de Naamã, mas eu quero que a gente aplique também para nós. Eu vou mostrar por que a gente pode aplicar para nós. Porque você pode pensar, lepra, pecado, Naamã, um sírio que nem conhecia Deus. Então, isso aqui está falando de uma pessoa que não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus tem que se humilhar mesmo. Amém? E nós? Né? Como que é a nossa vida? Como é que a gente chega lá? É isso que a gente quer aprender, porque, né, vamos fazer a coisa chegar mais perto de nós. Então, Naamã representa a pessoa pecadora que não conhece a Deus, mas ele também representa nós que fomos salvos e purificados, mas que a lepra não saiu totalmente da nossa vida ainda. Então, é isso que a gente quer ver, qual a condição de Deus e como é a solução dele para nós. Então, ele queria outros rios, não Jordão. E Eliseu falou assim, tem que ser o Rio Jordão. Tem que ser o Rio Jordão. É a cruz de Cristo, não é autoajuda, não é filosofia, não é caridade, não é religião, não é uma série de outros rios que podem até aparentemente lavar, mas tem que ser sete vezes no Rio Jordão. Gente, isso é profundo. Isso é verdadeiro, isso representa. Lembra que nós falamos na última aula, a coisa que chama muita atenção aqui também, assim, é que Eliseu falou no versículo 10, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne te será restaurada e serás purificado. É muito interessante que a lepra, isso eu não vou tomar muito tempo, mas acho que vocês vão lembrar, talvez a gente leia um versículo ou outro, mas no caso da lepra, não usa muito, uma vez ou outra pode até usar a palavra cura, mas geralmente quando fala de lepra, o termo usado não é curado, o termo usado é purificado, purificado. E eu lembro que eu falei, a lepra é considerada diferente de todas as doenças. Eu até só vou citar, só para você, se você estiver anotando, guardar isso, porque eu acho que nós não vamos conseguir ler todas as referências, né? Mas em Mateus 10, acho que é no versículo, logo no versículo 2, não sei exatamente, mas acho que em Mateus 10, versículo 2, quando Jesus manda os discípulos de dois em dois para pregar, ele fala, curai os doentes. Vocês vão de dois em dois, pregando o reino de Deus. Curai os doentes, purificai os leprosos. Mas os leprosos são doentes, por que falou diferente deles? Né? Mas é colocado numa classe à parte. Então só queria que vocês vissem isso assim. E tem outros lugares, e que você pode notar, quando os leprosos iam falar com Jesus, os próprios leprosos falam assim, Jesus, Lembra aquele leproso que chegou assim para Jesus e falou assim: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Interessante, né? O Senhor pode me purificar. E Jesus falou assim: eu quero, seja purificado. Então, o termo usado, então isso tudo é uma coisa importante para falar. Já vamos ler um texto para falar sobre isso, mas então ele teria que se lavar no Rio Jordão, ele tinha que ir para o rio, que eles consideravam sujo, que ele ia ter que fazer na frente, talvez, das pessoas que eram consideradas assim como subordinados a ele, né? Sei lá, tinha talvez várias razões porque ele achava que ir no Rio Jordão seria uma coisa difícil. Ok, só vamos abrir em Levítico, Levítico 13. Tem dois capítulos aqui em Levítico que falam muito sobre a lepra, mas eu só queria chamar a atenção para um detalhe, porque eu acho que esse aqui é um assunto que a gente até poderia falar muito mais, mas assim, pelo menos nós estamos falando sobre Naamã e o leproso e tudo, e eu queria que vocês vissem assim, pelo menos esse detalhe aqui, que pode nos ajudar a entender por que a lepra era considerada diferente. Lembrando que a gente não precisa ficar preso na ideia assim, a lepra na Bíblia era a lepra de hoje, né? A maioria dos estudiosos acha que não é. Não é a mesma doença que é chamada de lepra hanseníase hoje. Mas não importa, assim, a questão não é assim, era uma doença. Vamos ler aqui, Levítico 13, versículo 1. Só quero que vocês mostrem, depois ele vai repetir isso muito, tem dois capítulos inteiros, tinha lepra até na casa, a lepra pegava na casa, a lepra pegava na roupa, né? Então era uma coisa assim, era uma coisa nojenta, era uma coisa perigosa, era uma coisa que contaminava, e era uma coisa tratada com muita seriedade. A pessoa, como vocês devem lembrar, a pessoa que tinha lepra, ele vai descrever aqui como que o sacerdote ia saber se era lepra ou não, e era lepra, o cara tinha que ir para fora, no tempo que eles estavam no deserto, tinha que ir para fora do arraial, tinha que gritar, imundo, imundo, ele tinha que levar essa vergonha de ser uma pessoa totalmente fora da sociedade. Graças a Deus a gente não nem deve considerar isso dessa forma hoje, né? As pessoas doentes devem ser consideradas assim com muito carinho, mas eu faço um paralelo com o câncer. Eu acho que hoje a nossa doença, lógico que isso não é o significado espiritual, não é aqui que eu quero chegar, lepra é pecado. Mas hoje, pensando, hoje sim ficou muito mais comum, tem muito mais tratamento, as pessoas, né, hoje não é tanto, mas falar que você tinha câncer, até hoje ainda é um pouco, né? Mas é um estigma, é uma vergonha, tanto é que as pessoas não querem falar, né? Eu tenho um tumor, eu tenho, né, aí tem vários tipos de câncer, você fala até o nome, né? Do tipo de câncer, mas você não fala câncer, né? Parece que se você falar, você tem que falar em voz baixa, assim. Então, eu só estou querendo dizer isso para trazer um pouquinho mais para a nossa vivência hoje, para entender assim, o quanto que era uma coisa vergonhosa, não tinha solução, né? Hoje, o homem vai se sentindo mais capaz, e graças a Deus pela medicina, graças a Deus pelos tratamentos, mas eu só queria assim, dizer assim, que na Bíblia isso aqui era uma coisa que não tinha solução, era uma coisa vergonhosa e era uma coisa que trazia assim, uma seriedade muito grande. Sim. Uhum. Sim. Sim. Certo. Ela está falando que a lepra vinha da sujeira, né? Então era uma coisa, falta de higiene, né? Certo. Então vamos ler assim a característica. Eu queria mais chamar a atenção para essa característica que fala logo no início desse capítulo 13. Diz o Senhor a Moisés e a Arão: quando o homem tiver na pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa com aparência de praga de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos sacerdotes. Então, ele descreve mais ou menos como que parecia, mas mesmo tendo essas características, a pessoa não sabia se era lepra mesmo ou não. Como que a pessoa ia saber? Como é que o sacerdote... Lógico que nós podemos pensar na medicina moderna e falar assim, olha que coisa primitiva, né? Olha que jeito primitivo. Eu não estou preocupado com isso. É lógico que todas essas coisas aqui, Deus tratou com as pessoas no nível de conhecimento que elas tinham naquela época, mas isso aqui tem um significado espiritual. Então, quero que vocês percebam. Então, a pessoa podia ter uma inchação, uma pústula, uma ferida, um tipo assim de uma ferida aberta, mancha lustrosa, e então tinha que ir ao sacerdote. Versículo 3: o sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo, o declarará imundo. Então, assim, a única coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte. Depois vai mostrando, tinha que ficar 7 dias, aí se foi mais profundo, é lepra mesmo, se não, se ele olha inicialmente, não tinha essa aparência de ser uma coisa mais profunda, aí ficava guardando. Tem toda a forma que eles tinham que tratar isso. Mas sempre a ideia é, se é, depois lá na frente vai falar assim, se é uma coisa que poderia ser lepra, aí fica 7 dias e olha de novo e não alastrou, não mostrou que era uma coisa mais profunda, aí o sacerdote ia falar assim, não, isso aqui que você tem não é lepra, graças a Deus, e a pessoa poderia voltar a ter convívio normal. Qual que era a característica? Tinha que ser algo mais profundo do que a pele. O que quer dizer isso? Não era uma coisa superficial. Era uma coisa que vinha de dentro do organismo. De dentro do organismo. E Jesus é muito claro na Nova Aliança quando ele fala, na Velha Aliança, até onde Deus podia se revelar, vocês se preocupavam muito com o exterior. Ele fala com os fariseus, vocês gostam de limpar o exterior, mas dentro tem sujeira. E Jesus fala sobre aquilo que procede de dentro do coração. Então, o problema da lepra é aquilo que não é superficial. E isso significa que tem muitas doenças, muitas coisas. Então, por exemplo, todas as outras doenças, dando assim uma característica geral, todas as outras doenças, claro que podia ser um órgão interior, mas eu estou querendo pegar esse significado espiritual. Todas as outras doenças eram doenças. Nós temos muitas doenças na nossa vida espiritual, muitas. Mas muitas doenças são doenças e podem ser curadas. E o reino de Deus vem para curar doenças. Só que a lepra é sempre uma classe à parte. Por quê? Porque a lepra é mais profundo. Ele não é uma coisa superficial. É uma coisa que vem de dentro. E isso que Jesus falou. Se é uma coisa exterior, você resolve, você se torna uma pessoa religiosa, bondosa, faz as coisas, faz as orações, faz tudo que os judeus faziam, se vocês limpam o exterior, quem sabe até foi curada alguma doença sua exterior, você parou de ser alguém que mata, que rouba, que faz isso ou aquilo, você resolveu problemas exteriores, mas se é algo que vem do coração, aí é lepra. Aí é duro e aí só Jesus pode purificar. Só o Rio Jordão. E agora, assim, eu não vou entrar muito, tem várias coisas que a gente poderia entrar. Por exemplo, só vou também só citar isso, porque você pode ver que esse assunto pode nos levar para vários outros. Por exemplo, ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E eu ia completar isso, acabei não completando, que ele não só foi curado, eu fico tentando imaginar, a gente não sabe exatamente qual era o jeito de Naamã, o que ele tinha? Ele tinha umas feridas abertas, ele tinha... O que ele tinha? Ele tinha alguma coisa na pele que dava para ver. Você pode ser curado e ficar uma cicatriz, não é verdade? Você pode ser curado de alguma coisa e fica uma marca, fica... você vai mancando, eu estou curado, não tem mais esse problema, eu estou mancando. Enfim, tem curas que deixam sequelas, tem curas que deixam uma marca. Mas Naamã, como é que ele foi curado? A pele, a carne dele voltou, ele que era um homem, devia ter, eu fico até imaginando, será que ele tinha alguma cicatriz de espada, de guerra? A Bíblia diz que a carne dele ficou como de uma criança. Tudo que ele tinha, qualquer cicatriz, qualquer marca da doença, tudo, ele voltou a ser como uma criança. Gente, isso não é apenas cura, isso é nascer de novo, isso é ressurreição, isso é uma coisa muito além daquilo que poderia ser, graças a Deus fui curado, não dói mais, mas é, então o que é o significado disso? É algo que resolveu o interior. A lepra fala dessa coisa que vem lá do interior, é mais profundo do que a pele. E nós tratamos, muitas vezes, irmãos, nós tratamos a nós mesmos, tratamos as pessoas que estão próximas a nós, nós tentamos tratar da feridinha na pele, que é mais ou menos como colocar um band-aid, fazer um curativo, só que por baixo... Daquela ferida, por baixo daquela escama, daquela pele que vai recuperando, tem uma ferida, tem algo errado. Ele não vai curar direito. Tem pessoas que fazem cirurgias e parece que fecha a cirurgia e depois vai ter que abrir de novo porque algo lá dentro ficou errado. Então, muitas coisas, em Jeremias ele fala que as pessoas, as outras pessoas, querem curar superficialmente, meu povo. Querem curar superficialmente, querem colocar uma coisa por cima, está tudo bem agora, mas tem uma ferida, e ele usa essa expressão, tem uma ferida incurável. Meu povo tem uma ferida incurável, é lepra, é uma coisa que não tem cura. Eu queria que vocês vissem agora, a gente agora só quer mostrar que a cura para a lepra, o mergulhar no Rio Jordão, lavar, Jesus falou com o cego em João 9, você vai lá no Siloé e vai se lavar, e colocou barro nos olhos dele e falou, vai se lavar e você vai voltar a enxergar. Então tem esse lavar que é um símbolo. Com que a gente se lava no Novo Testamento? Na nova aliança, o que lava a gente? Pensa bem, porque na verdade tem duas respostas, não tem uma só não. Com o que a gente se lava na nova aliança? Sangue e água. Mas o que é água? Lógico que água na nova aliança, água em si não lava, Assim, tem o batismo, que fala até assim, vai se batizar, se lavar dos seus pecados, mas é verdadeiro, mas é simbólico, Porque lógico que não é a água que lava, Mas a Bíblia fala muito sobre lavar com sangue, 1 João 1,7, entre tantos outros textos, 1 João 1,7 fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar, seu sangue nos purifica. Ele usa a mesma palavra purifica, como em português, ele usa a mesma palavra que ele usou para purificar o leproso, em 1 João 1,7, é a mesma palavra. Ah, Senhor, o Senhor pode me purificar? Em 1 João 1,7, purificar dos pecados, é a mesma palavra. Então o sangue de Jesus nos purifica na nossa conversão. Mas como esse texto mesmo em 1 João 1,7 fala, o sangue continua nos purificando. O sangue não é só na hora que nós cremos, mas continua nos purificando. Mas também fala da água, e a água simboliza a palavra. Então em Efésios 5, quando Paulo fala sobre marido, amar as esposas e tal, e sobre a família natural. Depois ele fala assim que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que, que Jesus fez quando se entregou por ela? Derramou sangue. Mas aí ele fala que Jesus se entregou pela igreja, purificou a igreja pelo sangue. Mas o que, que mais? Alguém lembra do texto lá? Ele não só se entregou de uma vez por todas, mas ele fala de um processo. É justamente esse é o texto em Efésios 5, que é o texto mais claro na Bíblia toda, que fala que a igreja precisa se tornar uma noiva gloriosa. É um texto fantástico. Ele fala assim que a noiva tem que ser sem mancha, sem ruga. Como que a igreja vai chegar a ser sem mancha nem ruga? Ele fala da lavagem de água pela palavra. E todos nós sabemos que o banho não é uma vez para sempre, né? O banho tem que ser todo dia, se possível, mais de uma vez por dia, né? Porque tem que ter uma lavagem contínua. E aí tem várias coisas paralelas que eu não quero entrar agora, mas essa purificação, Jesus, eu só quero citar mais um texto para falar assim da importância. O sangue é a base de tudo. Jesus derramou o sangue. O sacrifício de Jesus é de uma vez por todas. Hebreus fala que não é como antigamente, que dava muitos, todo dia tinha que levar um animal para ser sacrificado. Não, Jesus é um sacrifício, acabou, é para sempre. Só que a nossa aplicação do sangue é diário. Deu para entender a diferença? Nós não temos um novo sacrifício todos os dias. O sacrifício de Jesus, uma única vez. Mas o sangue de Jesus, como fala em 1 João, tem que ser continuamente, confessando os pecados, andando na luz, confessando, sendo purificado. Temos um advogado que intercede por nós. Então tem o sangue, mas tem a palavra. E eu só quero citar João 15, bem no início de João 15, acho que versículo 3, ele falou assim: vocês são limpos pela palavra que eu vos dei. Então a palavra é muito importante nesse processo de limpeza. Mas eu quero ir mais um passo além para a gente entender essas... Eu fiquei pensando muito, desde o início que a gente está estudando essa história de Naamã, eu fiquei assim me perguntando e consultando, vendo se algum outro irmão, alguma outra literatura, alguma outra pessoa tinha uma luz de Deus. Eu sempre falo assim que a mesma história, o mesmo texto, pode ter várias formas de aplicar. O que eu vou falar aqui não é a única, de forma alguma, e às vezes eu fico assim até meio frustrado, porque eu vejo que nem estou alcançando aquilo que deveria ser visto naquele texto. Mas eu fico perguntando várias coisas, mas uma delas é: por que sete vezes? É o Rio Jordão, não pode ser outro rio. Eu entendi, não pode ser outro rio. É a solução de Deus, é aquele rio que desce. Tem que ser o Rio Jordão, não é outro rio. Mas por que sete vezes? Por que sete vezes, né? Então, lógico, a gente já começa a pensar no número sete, né? Que é um número completo. Então, ele está falando de algo que não é uma vez e acabou. Na história de Naamã, claro, nessa parábola da vida dele, foi tudo em seguida. Lembro que eu falei assim que eu tinha lido assim uma história de criança dramatizando a história de Naamã, e que descrevia Naamã, que pode ter acontecido, mas a Bíblia não fala isso, que pode ter acontecido de Naamã se abaixar no rio uma vez e olhar nada, né? Porque a gente poderia imaginar assim: ah, saiu um pouquinho, vou de novo, né? Porque da próxima vez vai mais um pouquinho, né? Melhorou, saiu umas manchas, né? A Bíblia não fala isso, e eu acho que realmente ele, provavelmente, se ele era homem com cabeça para pensar, ele deve ter olhado assim: ah, tá vendo, eu vim aqui, para quê, né? Uma vez nada, duas vezes nada, três vezes nada. Mas sete vezes, então... isso fala de um processo. Então eu vou ler com vocês duas passagens que eu acho que podem ajudar a gente a entender um pouquinho dessa história. Duas passagens do apóstolo Paulo, uma está em Filipenses 3 e a outra está em 2 Coríntios 4. E eu queria assim, pegar um pouco do espírito e da atitude de Paulo e aplicando para essa ideia de lepra. O que, que é lepra? Ah, antes de ler Filipenses 3, eu só quero um versículo no início, 2 Coríntios 7, só para dar uma ideia da aplicação de lepra para a nossa vida espiritual. 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos. É essa palavra. Claro que nem sempre quando fala purificar está se referindo à lepra. Só quero mostrar que a palavra usada para curar a lepra é purificar. Então nós estamos pensando na mesma coisa. Purifiquemo-nos de toda a impureza. O leproso tinha que falar: eu sou impuro. Eu sou impuro por quê? Porque a minha doença não é superficial. A minha doença não é uma casquinha. A minha doença não é uma feridinha na pele. A minha doença é profunda. A minha doença é algo sério. Que a pessoa pensa quando vai no consultório e o médico fala assim: aqui está seu exame, você tem câncer? Que a pessoa pensa? Né? O que nós deveríamos pensar quando Deus avalia a nossa condição espiritual e fala: você é impuro? Mas Deus, eu já me lavei, eu já me batizei, eu já aceitei Jesus, eu sou purificado. Então é isso que eu quero dizer assim: não é que você não é purificado, mas Paulo está falando para cristãos, amados, pessoas nascidas de novo, vocês também ainda têm impureza. Nós precisamos nos purificar de toda a impureza. E tem impureza da carne, o que está escrito aqui? E tem impureza do espírito. Aonde fica o espírito? É bem mais profundo do que a carne. É coisa profunda. O nosso problema não é assim: ah, eu tenho um probleminha, eu tenho um hábito, eu tenho uma coisinha que Deus precisa me curar. Não, eu tenho uma natureza que jorra amargura, eu tenho uma natureza que não perdoa, eu tenho uma natureza orgulhosa, eu tenho uma natureza, a minha doença é mais profunda. E Paulo fala: irmãos, nós temos... ele fala assim: visto que temos tais promessas. O que ele está falando? Dos versículos anteriores, que ele está falando que é para a gente sair da impureza, sair de Babilônia, sair da contaminação e ser puros e separados para Deus. Então, ele está falando assim: nós temos a promessa de que nós podemos ser puros. Só que nós ainda não chegamos nessa pureza e... é por isso que nós precisamos aperfeiçoar a nossa santificação no temor de Deus. Então, esse texto era só para a gente pegar essa ideia. Agora nós vamos para Filipenses 3 e depois vamos terminar em 2 Coríntios 4, para a gente entender esses sete mergulhos no Rio Jordão. No caso de Naamã, ele mergulhou sete vezes em seguida. Eu quero dizer que os nossos mergulhos não são sete vezes no mesmo dia, quem dera que fosse, né? Mas nossos sete mergulhos, né? Quantos você já fez? Um ou dois, né? Faltam cinco, faltam quatro, faltam seis, né? Então falta muito mergulho ainda para realmente chegar a essa posição de pureza. Então vamos lá, no capítulo 3, para ganhar só um pouquinho de tempo, mas acho que versículo 3: pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Confiar na carne seria a lepra. Você tem essa coisa natural que você confia, que você que você depende disso, só que é uma doença. Mas agora eu queria que vocês comparassem aqui. Vamos imaginar que Paulo é mais ou menos como Naamã. Naamã é aquele cara, né, que é o general, que é famoso, que é bem sucedido, que é um cara de valor, que tem até bênçãos de Deus na vida dele, né? Então Naamã é um cara, e Paulo está falando, ó, ainda que eu também poderia confiar na carne, se alguém, algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Parece que tem, tem alguma, Paulo está achando que é mais do que os outros aqui, né? Mas ele vai dizer que isso, se ele tem alguma coisa a mais, não vale nada, não vale nada. Então ele, primeiro ele fala assim, eu tenho muita coisa na carne. Depois ele vai falar, não vale nada. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Então ninguém podia acusá-lo de ser uma pessoa passiva, indiferente. Ele era perseguidor, ele era zeloso. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. O que para mim era lucro, se tornou prejuízo. Quanto mais você tem da carne, mais difícil vai ser você passar pelo Rio Jordão. Se tivesse falado com uma pessoa humilde, vai no Rio Jordão, iria sem pensar duas vezes, mas Naamã tinha dificuldade, porque ele era importante. Quanto mais você tem da carne, mais difícil é entrar no rio que desce. E na verdade, versículo 8, tenho também por perda todas as coisas. Primeiro ele falou, o que era lucro. Mas na verdade não é só que era lucro, todas as coisas são perda. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refugo, como lixo, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Naamã teve que considerar tudo que ele tinha como vou jogar fora, vou me despir de tudo para poder ganhar aquilo que realmente vale. Versículo 9. E seja achado nele, não tendo justiça própria. Então, o que é a lepra? A lepra é justiça própria, é a nossa carne. É algo que vai muito além da superfície. Muito além da superfície. Ser achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo. Agora, aqui que eu queria que vocês notassem, aqui é o ponto central aqui para a nossa aplicação aqui. Quantas vezes Naamã teve que se mergulhar? 7 vezes. O poder da ressurreição, Jordão, o Rio Jordão, fala de morte, fala da cruz, fala de descer. Mas o Rio Jordão não termina em morte. O Rio Jordão, quando você passa pelo Rio Jordão, Elias passou pelo Rio Jordão e foi embora para a vida eterna. Então, o Rio Jordão, você passa pelo Rio Jordão, mas você sai com vida da ressurreição. Por isso que fala do batismo. Batismo, você morre e ressuscita. Então, na verdade, tudo que está falando aqui, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus purifica até a consciência. O sangue de Jesus vai muito mais fundo do que a superfície. Mas a palavra vai cortando também, porque nós precisamos ser realmente, nós precisamos passar pela morte e experimentar a nova vida, né? Que Naamã, depois de 7 vezes, essa é a figura, 7 vezes ele saiu com vida completamente renovada. Não mais ou menos, não no estágio. né, mais ou menos, né, ó, foi ótimo, mas foi completamente novo. E Paulo, eu gosto muito, sim, porque eu fico pensando, se Paulo falava isso, então eu estou em boa companhia, porque Paulo não tinha chegado lá. Você pode pensar, Paulo, em que estágio da vida estava Paulo quando ele escreveu Filipenses? Onde Paulo estava? Ele estava na prisão. Essa carta aqui foi escrita depois que tinha acontecido tudo do livro de Atos. Já tinha todos os fatos relatados em Atos, o julgamento de Paulo, que ele foi para Roma, sabe? Tudo que fala em Atos. E volta mais um pouco. Quantas viagens missionárias Paulo tinha feito? Três. Quantas igrejas ele começou? Nem sei. Quantas coisas ele passou? Leia 2 Coríntios 11, você vai ter uma lista, né, lá de coisas que Paulo foi apedrejado, naufragou, foi caluniado, foi rejeitado, foi perseguido. Um monte de coisa. Tudo isso aqui já tinha passado na vida de Paulo. E ele fala isso aqui. Eu desejo conhecê-lo. E o poder da ressurreição. Você acha que Paulo não tinha conhecido o poder da ressurreição? Claro que tinha. Mas tem sete vezes. Vocês estão entendendo? Tem sete vezes. Tem o poder da ressurreição quando você passa uma vez só? Tem. Tem o poder da ressurreição. É por isso que a gente nasce de novo. Tem o poder da ressurreição. Agora a pergunta para nós hoje é: a gente está satisfeito com uma vez? A gente acha que a medida da ressurreição que opera em nós depois de uma vez já está bom? Ah, gente, afinal de contas, pelo que eu leio, meu nome está escrito no livro da vida. Eu vou para lá. Eu vou estar na Cidade Santa, eu vou poder beber da água. Gente, eu não entendo muito essas coisas, a gente tem muito pouca informação. Mas em Coríntios, 1 Coríntios 15 fala sobre a ressurreição e fala que, assim como tem diferenças de estrelas, você olha para o céu, não tem umas estrelas mais fortes, aí você vai falar assim, não, é porque uma está mais longe. Mas não pensa nisso aí, só pensa na questão da luz. Você olha para o céu à noite, tem estrelas fortes e tem estrelas que têm a luz fraquinha. E Paulo disse que na ressurreição vai ter pessoas transformadas muito e pessoas transformadas pouco. Leia lá e vê se não é isso que ele está falando. Ele falou assim, é diferente uma coisa da outra. Ele falou assim, tem estrelas com luz diferente e tem pessoas na ressurreição, umas vão ter mais luz e outras menos luz. Então quer dizer que lá também eu vou ser o menor dos menores? Né? Lá também tem diferença, lá tem... Não, ele vai enxugar todas as lágrimas, ninguém vai ficar achando que é maior, mas ele está dizendo que tem diferença. E Paulo... Vamos continuar lendo aqui. Paulo conhecia, eu posso dizer, acho que todos vocês vão concordar, que ele conhecia muito mais da ressurreição do que eu e você. E ele está falando, eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero a comunhão dos seus sofrimentos. O que é comunhão dos sofrimentos? É mais um mergulho no Rio Jordão. Mais um mergulho no Rio Jordão. Porque o que ele fala? Conformando-me com ele na sua morte. Então é muitos mergulhos. Sete é o número completo. Mas o número completo pode ser 50, pode ser 100. É muitas vezes. Porque ele fala que tem que levar a morte de Jesus todos os dias. Todos os dias pode ser um novo mergulho no Rio Jordão. Todos os dias. Eu quero conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, quero me conformar com ele na sua morte. E aí o versículo 11 me deixa simplesmente assustado que o Paulo pudesse falar uma coisa dessas. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Parece uma pessoa que não tem certeza de salvação, né? Mas é claro que não é isso. O que que Paulo queria? Ele quer as sete vezes. Ele quer o poder da ressurreição que faz a carne dele ser como de uma criança. Ele quer sair da justiça própria. Ele quer curar a doença que está lá no fundo, que não é superficial. Ele quer ir além e além. E ele continua falando, versículo 12, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Jesus Cristo. O que, que é aquilo? É ser totalmente purificado. A gente não vai ter tempo também para ler, mas em Apocalipse 19, quando fala assim da noiva, fala assim, foi dado a ela que se vestisse com roupas, linho fino, resplandecente e puro. Essa palavra puro também é a mesma palavra da purificação da lepra e do pecado. Então, esse é o nosso alvo, é para isso que nós fomos alcançados. Apocalipse 19, 8, se você estiver anotando. Então, irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio. Irmãos, tem um prêmio. O que, que será que é o prêmio? É uma coroa maior do que os outros? É um trono? É uma posição? Gente, é pureza. O prêmio é ser igual a Jesus. O prêmio é poder ficar pertinho de Jesus. O prêmio é passar agora, que é a única chance que nós temos de nos livrar da impureza, da lepra, das coisas da carne e do espírito, que falou lá em Coríntios 7:1, é a única chance que nós temos, é agora, e a única cura é isso que Eliseu falou com Naamã. Vai, eu não posso te honrar, não posso te exaltar, não posso receber seu presente, a única coisa que tem para você com lepra é vai lá no Rio Jordão. Ok, 2 Coríntios 4, estou acabando. Segundo os Coríntios 4, no começo do capítulo ele fala sobre a luz do entendimento de Deus, versículo 6, que tem a luz que brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então a luz, a glória, a verdade em Jesus, isso é que nos salva, que nos tira do domínio do Deus desse século. Então versículo 7, eu quero mostrar mais uma vez esse processo de mergulhar no Rio Jordão. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro, o tesouro do conhecimento de Jesus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aqui ele vai mostrando uma parte do que é mergulhar no Rio Jordão. Do que é entrar no rio que só vai para baixo. Entrar no Rio Jordão, assim, é lógico que Naamã não saiu nadando ou boiando no rio para baixo, mas eu quero até usar essa ideia, que ele entrou no Rio Jordão, e o Rio Jordão é o rio que desce. Então é o fluir do rio. Tem várias músicas, vários cânticos, né, que falam sobre, Senhor, eu quero entrar no teu rio. Você sabe para onde que o rio vai? Você está entendendo para onde que o rio vai? É vida? É vida. Não estou falando assim, é triste, tem que entrar no rio de Deus e tem que ficar triste, acabado e desanimado. Não, mas é morte. Porque é pela morte que a vida é gerada em nós. Então ele fala, em tudo somos atribulados. Ele está no Rio Jordão, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Mesmo quando você está sendo perseguido, você não está desamparado por Deus. abatidos, mas não destruídos. Deus nos ajude em tudo que vamos passar, em tudo que tem que passar pelo Rio Jordão. Não pode deixar isso destruir. Nós temos que ser, temos que entrar dessa forma no Rio Jordão, deixando a ação de Deus operar na nossa vida para tirar-nos da lepra, mas para gerar vida. Não destruído, versículo 10, levando sempre, então esse aqui é o Rio Jordão sempre, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então a morte em nosso corpo, para que a vida seja manifesta também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O que ele está dizendo com isso? Que mesmo quando tudo parece que é morte, tudo parece que está indo para baixo, ele está falando assim: a gente tem essa palavra. Cremos, por isso falamos. Não estamos vendo as coisas melhorando, não estamos vendo tudo mil maravilhas, mas estamos crendo que isso vai produzir a vida de Jesus em nós. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, isso que a vida da ressurreição traz para nós. Eliseu, ele fala do reino de Deus, ele fala dessa nova vida. Então, ele deu a ordem para Naamã, Naamã tinha que se mergulhar 7 vezes e a vida foi completamente renovada. Então isso é uma figura dessa vida da ressurreição na sua medida plena. Então só lembrando o que Paulo falou, quando ele falou para ver se de alguma maneira eu posso alcançar a ressurreição, em outro lugar fala assim que tem uma ressurreição melhor. Tem ressurreição, mas tem uma ressurreição melhor. Então, essa ressurreição, Paulo queria a medida plena, ele queria a transformação plena, agora, antes do reino de Deus vir, porque daí a ressurreição vai ser com todo o poder dele. Senhor, nós ainda não entendemos muito essas coisas, aliás, entendemos quase nada, mas nós estamos sendo desafiados por Ti, Senhor, estamos sendo chamados por Ti. Se estamos aqui, se Teu Espírito está falando conosco, é porque o Senhor está nos chamando para uma outra etapa, para não nos satisfazer, para não nos contentar com um nível que é maravilhoso que o Senhor já nos deu. O Senhor já nos deu muitas evidências da vida da ressurreição. Tenho certeza em todos nós podemos testemunhar, nós podemos celebrar, nós podemos nos alegrar com aquilo que o Senhor já fez. Mas nós estamos querendo, Senhor, essa purificação, não só uma cura, nós queremos uma purificação da nossa alma, do nosso espírito, das coisas que nos contaminam. Senhor, se é o Rio Jordão, se é nos identificar contigo na tua morte, se é aceitar aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, Senhor, queremos abrir o nosso coração, abrir os nossos braços e aceitar aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, Senhor. Porque nós podemos ficar frustrados, achando que estamos fazendo pouca coisa com a nossa vida de uma forma visível aqui na terra. Mas a Tua palavra diz que não são essas coisas que são eternas. São as coisas que não se veem. Então, Senhor, ajuda-nos a crer, aceitar e a focar nas coisas que são eternas. E que o Senhor nos transforme para que realmente o Senhor tenha uma noiva gloriosa, purificada de toda a lepra, de toda a confiança na carne, de toda essa doença que continua nos contaminando. O Senhor nos perdoou, o Senhor nos purificou pelo sangue, mas o Senhor quer nos purificar para que nós fiquemos livres, purificados, limpos diante de Ti. Ó Deus, e é isso que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém.